Audiobook grátis apresenta, março de 1887. E a propósito. Toda semana se falou muito de um príncipezinho que há de vir de França, num bercinho de verga doirada, deitado numa almofadinha de seda, entre rendas e flores, sobrescriptado para o passo de Belém. Os jornais não têm falado de outro assunto, e os pais de família vêm-se seriamente entalados para explicar aos bebês o motivo por que esse lindo principezinho que há de vir de França, e que deve ser lindo como todos os príncipes, não chegou ainda, a despeito de fazer-se esperar por toda a família real e por todos os habitantes do país. Tem sido realmente preciso dar tratos à imaginação para explicar fantasiosamente o caso dessa demora imprevista, para satisfazer a justa curiosidade dos bebês, e se o acolchimento da princesa Amélie tardar ainda mais alguns dias, receio muito que chegue a esgotar-se a imaginação dos pobres pais de família. Um dia são os pastores dos Pireneus que, sabendo que por ali passa um príncipezinho, se juntam para vê-lo, obrigando o portador a parar e a mostrar LHO. Não tem o portador outro remédio senão parar, descobrir o bercinho, mostrar o príncipe. Então os pastores querem beijá-lo por força, e pedem ao portador que se demore enquanto eles vão buscar a melhor res do seu rebanho para oferecer-o àquela linda criança. Outras vezes é o portador que se enganou no caminho, por ser a primeira vez, depois de muitos anos, que traz um príncipe a Portugal. Outras vezes é ainda o portador que, por ter caminhado com muita pressa, ansioso de chegar, cansou a meio do caminho e parou. Finalmente, são as andorinhas que reclamaram para si o direito de vir trazendo o principezinho nas suas asas, mas como as andorinhas sejam pequenas ainda mais pequenas do que o príncipe, o emissário vê-se forçado a dar-lhes frequentes descansos. Durante 24 horas, os bebês, não tendo ouvido os foguetes, acreditam na desculpa que se lhes dá, mas no dia seguinte, como a demora vá continuando, é preciso inventar uma desculpa, e um pai de família, por muito amor que tenha aos seus filhos, pode não ter tanta imaginação que chegue para cada um deles. Entretanto, os bebês e os adultos vão esperando pelo principezinho que há de chegar de França num bercinho de verga doirada, deitado numa almofadinha de seda, entre rendas e flores, sobrescriptado para o passo de Belém. Já tudo está a postos para o receber. Os condes de Paris esperam, o príncipe Dom Carlos mostra-se impaciente, e a princesa Dona Amélie pergunta às flores dos jardins de Belém se elas sabem o motivo por que o principezinho não chega. Nem as flores, nem o doutor Ravara, nem o doutor Grenial, nem a senhor Prévot têm sido capazes de responder a esta pergunta. Passa-se o dia em interrogações no passo de Belém. De vez em quando há um rebate falso, é chamada a corte a toda pressa, os artilheiros correm a postar-se junto às peças, as damas de honor principiam a desdobrar as alfaias do enxoval, os sineiros sobem aos campanários, vai enfim chegar o principezinho, faz-se um grande silêncio respeitoso, olha-se para a porta da rua, a sentinela chama as armas. E o principezinho não chega. Ponto. O doutor Ravar encolhe os ombros, a senhor Prévot consulta os guias de viagem, o doutor Grenial pergunta se não estará sonhando, mas o que é certo é que a pequenina alteza, sabendo talvez que já vai sendo um pouco amargo ser príncipe, parece não ter pressa nenhuma de o ser. Aposto que sua possível alteza está talvez dizendo a esta hora. Querem-me lá para começarem desde logo a discutir-me. Pois vão esperando por mim. Que o Magalhães Lima vá aguçando a pena, e o Conselheiro Pedroso vá ensaiando a voz. Eu bem sei que eles não são meus amigos e o meu coração é tão pequenino que não comporta ódios contra ninguém. Como não saberei odiá-os, não estou para os aturar por ora. Que vão esperando. Tem lá muito que discutir, encham os jornais republicanos como puderem, que eu não estou para me aborrecer. Se eu fosse filho de um salóio de Alcabideche ou de um piloto de Cascais, não teria dúvida em chegar depressa. Ninguém daria pela minha chegada, e eu poderia regaladamente dormir o meu primeiro sono. Mas como sou filho do herdeiro da coroa de Portugal, como eu sei que tenho de aturar os republicanos e as peças de artilharia, os foguetes e os jornais, os repiques de sino e os repiques dos poetas, como eu calculo que tudo isso deve ser muito maçador, vou me deixando estar onde estou, no país dos possíveis, gozando da regalia que tenho de me fazer esperar, visto que, depois que eu for crescido, todos ralharão se me fizer esperar 5 minutos em qualquer parte. O Dr. Ravara continua a ver-se embaraçado com as perguntas que lhe fazem. O Sr. Conde de São Miguel deixa de jantar. A Sr. Prevot vê-se seriamente atrapalhada. Mas a verdade é que o príncipezinho não chega porque não tem vontade nenhuma de chegar. E o príncipezinho tem razão. Aqui, dirá sua pequenina alteza, todos os anjos me tratam por tu e brincam comigo. Está-se muito bem, e eles próprios me informam de que lá embaixo há um monstro terrível, que devora a paciência, e que se chama Pragmática. Eu tenho medo desse monstro, em respeito ao qual todas as pessoas passarão a tratar-me por alteza, a mim, que sou mais pequenino do que elas. E enquanto sua alteza assim monologava, sem querer chegar, Lisboa, desesperada por esperar, ia olhando para o Tejo para ver subir as águas da grande maré tão anunciada. Mas a maré passou, só não chegou ainda a maré de sua alteza chegar num bercinho de verga doirada, deitado numa almofadinha de seda, entre rendas e flores, sobrescriptado para o passo de Belém. Pobre doutor Ravara! Pobre senhor Prevot! E pobres pais de família, porque amanhã, talvez, já os seus bebês não acreditarão em desculpas. X. Um rei entre montanheses. Outubro de 1887. A viagem de El Rei Dom Luís I à Serra do Gerês foi durante esta semana objeto de uma copiosa reportagem, que diluviosamente inundou todos os jornais do país. Para as pessoas que apenas têm feito a roda de Lisboa pequenas excursões de recreio, a viagem da família real ao Alto Minho foi motivo de tamanha surpresa, que muitas dessas pessoas inclinam-se a pensar que não passa tudo de uma história fabulosa, semelhante às que Júlio Verne conta nos livros interessantíssimos, posto que fantásticos, das suas viagens maravilhosas. Mas a verdade é que o Alto Minho existe realmente com todos os seus segredos de etnografia pitoresca, de uma simplicidade primitiva, quase pré-histórica, e que a família real portuguesa acaba de passar 3 dias nessa região ignorada, defendida da contacto das gentes pela altitude penhascosa das suas montanhas alpestres, pela torrente espumosa das suas rápidas cataratas, e pelo acesso difícil das suas quebradas profundas, dos seus picos ingentes, e dos seus barrocais pavorosos. O Gerês não é precisamente uma serra que os SNRS reporteiros tenham mais ou menos fantasiosamente recortado sobre os contornos das montanhas acantiladas da Escócia ou da Suíça, eriçadas de sarçais, esmaltadas de lagos argênteos e povoadas de raças autóctones, que se mantêm na plenitude da sua originalidade rudimentar. Os SNRS reporteiros podem ter, e têm de certo, prendas literárias para isso e muito mais, mas ao menos desta vez têm sido de uma veracidade imaculada, de que podem dar testemunho às poucas pessoas que, em relação à população total do país, conhecem a província do Minho para além do rio Cavado e do seu irmão siamês o rio Homem. O Gerês não é uma fabula, não senhores, é uma cordilheira que existe tão realmente como a podem ver os povos confinantes do Minho e traz os montes, estendendo-se na direção de nordeste para sudoeste na extensão de 7 léguas, desde Pitões até Rio Caldo. Esta serra notável, cujo terreno é de uma formação geológica primitiva, conserva, em harmonia com o seu granito silicioso, uma bela mise-en-scène por igual primitiva, movimentada por atores montezinhos, que parecem representar ali o drama sacro de um Gênesis eterno. Toda a fauna conserva um cunho de selvageria aborígene, porque os lobos, os javalis, os veados, as cabras montesas, os bufos, as águias reais são ainda hoje os dominadores incontestados das matas cerradas e dos ínvios labirintos alpinos das florestas virgens do Gerês. Houve tempo em que o urso completou o elenco da trope animal do Gerês, mas desde que os pastores pensaram em afugentá-lo com o clarão sinistro das fogueiras para esse fim acesas durante a noite, o urso, a datar do século XVII, fugiu para não mais voltar. Toda a serra está povoada de lendas supersticiosas guardadas, de século para século, pela inviolabilidade das suas próprias florestas, e pelo estranho caráter da sua flora e da sua fauna, ainda hoje defendidas pelos 7 selos de um segredo por igual inviolável. Está por acaso estudada a flora do Gerês em todos os arcanos da sua vegetação luxuriante? Não está de certo. Pois o mesmo acontece com relação a essa outra flora, deixem-me assim dizer, das tradições ou das lendas locais, de que apenas se conhece vagamente um ou outro espécimen. sobre o penedo da Santa, raros olhos terão visto impressos na rocha os vestígios que os serranos contam ser os dos joelhos e pés de Santa Eufemia, que ali vivera a vida eremítica, quando andava fugida da perseguição de seu pai, governador romano da cidade de Braga. Num vale de Covid, poucas pessoas terão examinado um eito de pedras lavradas, que lá denominam fileiras, e que, segundo a tradição local, foram ali colocadas de propósito para obstar a que os ursos atacassem as colmeias, porque os ursos usavam abraçar-se aos cortiços, rolá-os até encontrarem água e aí, afogando as abelhas, comer tranquilamente o mel dos favos. Por onde se vê que é injusto chamar urso a um indivíduo pouco esperto? Mas todas estas tradições, de que a memória escrita, são em tão pequeno número, que bem se pode presumir que o folclore da Serra do Gerês está apenas prefaciado por dois ou três dos nossos xerógrafos. Desta quase absoluta ignorância em que todos vivemos a respeito da etnografia das nossas províncias mais sertanejas e remotas, resulta a surpresa com que o país está lendo as descrições da viagem da família real através do Alto Minho, e da sua excursão venatória na Serra do Gerês. Todo bom lisboeta, mesmo aquele que por engano costuma dar excelência ao rei, ficou hilariantemente surpreendido de que um montanhês minhoto saudasse o senhor Dom Luís dando vivas ao reverendo senhor rei, que é um bom homem. Naquelas regiões alpestres, onde a pureza dos costumes é antediluviana, ainda o ser bom constitui o supremo elogio de quaisquer homens, incluindo os reis. Em Lisboa, na baixa ou na alta, tanto monta ser bom como ser mau. Mas no Gerês a ignorância de formalismos e pragmáticas é tão profunda como a ignorância de tudo mais. Riram-se poetas alfacinhas de que as camponesas de Lago ensoassem em honra del rei uma trova de toantes galaicas, ao sabor dos primeiros monumentos da literatura portuguesa. Vamos, vamos depressa, corramos para a varanda, ver o rei de Portugal, que vai para a caçada. Mas é que os parnasianos de Lisboa esqueceram, para rir, as memórias históricas do passado e as condições autostones dessa espécie de bascos da Lusitânia, chamados minhotos. Lembrassem-se eles do seu Frei Luís de Souza e da página que rememora a visita de Frei Bartolomeu dos Martires à Serra de Barroso. Correu a voz, pela serra, diz o clássico dominicano, da vinda do arcebispo. Abalou-se toda foi o alvoroço e alegria sem medida. Juntavam-se a recebel pelos caminhos com suas danças e folias rudes, que era o extremo da festa que podiam fazer. E, porque não fossem julgados por menos agrestes que os seus matos, nas cantigas, que entoavam entre as voltas e saltos dos bailes, publicaram logo a quanto chegava o que sabiam do céu e da fé. Um dizia assim, Benta seja Santa Trindade, Irmã de Nossa Senhora. Chamar a Santíssima Trindade Irmã de Nossa Senhora não é menor desacerto do que chamar reverendo ao rei. Mas tudo isto denuncia que entre Frei Bartolomeu dos Martires e o arcebispo Dom Antônio Honorato Alto Minho tem continuado a dormir, sobre as coisas da religião como sobre tudo mais, e que, surpreendido pelos foguetes dos últimos dias, acordou estrenoitado, confundindo a personificação do primeiro poder do Estado com o maior poder que o serrano minhoto tem conhecido até hoje, o clero. Porque a verdade é que justiças de El Rei não são conhecidas no Alto Minho, nem lá chega a irradiação constitucional do grande foco da administração pública chamado governo. Não se lembram do livro de Dom Antônio da Costa, intitulado No Minho? Pois ele lá descreve a comuna de São Miguel de Entre os Rios, que ao nascente prende com o Gerês e ao norte com o Suajo. A freguesia está dividida em cantões, governados por um juiz que os habitantes elegem dentre si. O povo entrega ao juiz a carrapita, o buzil, e quando o juiz entende que é preciso reunir a Assembleia Geral, para tomar qualquer deliberação, convoca o povo tocando o buzil. Então, de todas as casas principiam a sair os homens vestidos de burel, com calções, polainas e barrete, as mulheres vestidas de lã, coletes curtos, cabelo cortado, lenço de linho na cabeça, e, assim reunida a comuna, resolve, como outrora faziam os lusitanos e como ainda hoje costumam fazer os bascos, representantes dos primitivos iberos. Eu digo francamente que, se não existisse o Gerês, teria sido conveniente inventá-lo, a fim de que El Rei o pudesse visitar como Potemkin inventou, para iludir Catarina II, panoramas fantásticos ao longo das desoladas estepes da Rússia. fizessem muito embora um Gerês de lona, contanto que o povoassem com os bons serranos do Minho, que falam ao rei com o coração nas mãos calosas, ao contrário dos cortesãos de Lisboa, que falam ao rei com o coração nos de olhos postos em terra. Os de lá curvam-se ao senhor Dom Luís como se curvavam ao arcebispo Dona Frei Bartolomeu dos Martires, cheios de sincera reverência e de humildade respeitosa. Os de cá curvam-se para que as dadivas do rei lhes possam acertar mais facilmente nas mãos abertas. A distância moral não é menor do que a que geograficamente existe entre o Gerês e Lisboa. O rei tem agora visto o que talvez ignorava, que há homens bons no Alto Minho, de uma inocência paradisíaca, que se governam sem incomodar o governo, e que cantam loas à realeza sem rima, mas também sem interesse. Disto só no Gerês. 11. No Harém de Marrocos. Outubro de 1867. A doença do sultão de Marrocos, Moulay Hassan, envolve-se num véu romântico, através de cuja gaze a imprensa europeia tem descoberto uma intriga de serralho. O sultão, que, de resto, parece revelar maiores tendências para cultivar a monogamia do que o harém, afeiçoou-se a uma só mulher tão absorventemente, que todas as outras, reduzidas a uma ociosidade desprezível, ter-se-iam lembrado talvez de deitar um veneno qualquer na taça de café do sultão. Se assim foi, deveria ter havido interessantes e secretos conciliábulos, que os eunuchos, apesar de toda a sua vigilância, não lograriam surpreender. Estou daqui a ouvir uma oradora do harém discursando, cheia de indignação, as suas companheiras de desgraça. Senhoras, diria porventura ela, um sultão que não faz uso do seu harém, por amor de uma só mulher, pode ser um bom marido, mas é com certeza um detestável sultão. Longos e repetidos apoiados. Se Moulay Hassan está apaixonado, mande-nos embora, e case. Que fique fazendo uma vidinha santa com a sua querida mulhercinha e os seus meninos, que saia a passeio com a madama pelo braço, que vá orar a mesquita com ela e que, inclusivamente, pegue nos pequenos ao colo servindo de ama seca. Hilaridade geral. Mais que seja para nós ama seca, como poderia ser para os seus meninos, não se admite. Novos e prolongados aplausos. Porque a verdade, senhoras, é que nós somos de carne e osso como a favorita, e que o sultão não chega senão para marido. Uma voz, com sobressalto. Silêncio. O que é? Parece-me que vai passando no corredor a ronda dos eunuchos. A oradora, intrepidamente. Deixa-os. Não há nada que eu repute neste mundo tão insignificante como um eunucho. Interrupção. Ainda há alguma coisa mais insignificante, talvez. O que é? São dois eunuchos. Hilaridade. Uma outra voz. Pois eu digo que ainda há uma coisa pior do que dois eunuchos. São três? Nada, não. Vejam lá se adivinham. Diga, diga. É um sultão eunucho. Hilaridade geral. No meio desta assembleia tumultuosa, uma das odaliscas puxa de um jornal francês. O que é isso? Perguntam. É o Temps, uma folha da República Francesa. Mas o que tem isso com o sultão? Esperem, senhoras. O general Boulanger foi preso. Preso, por ter proferido em Clermont-Ferrand umas palavras que o ministro da guerra julgou atentatorias da disciplina militar. Vozes. Mal feito. Outras vozes. Bem feito. A mesma odalisca, com o Temps na mão. Segue-se que o ministro da guerra ordenou que o general Boulanger sofresse 30 dias de detenção. Uma voz. E depois? Depois Boulanger submeteu-se. Outra voz. O que eu admiro é a energia do ministro da guerra. Muitas vozes. Pois isso é que é. Uma voz. Como se chama o ministro da guerra? É o general Ferron. Velho. De certo. Não importa. Aí está um general que ainda servia para sultão. A odalisca do Temps. Aí mesmo é que eu queria chegar. Muitas vozes. Apoiado. Apoiado. A discussão entre as mulheres do harém prolongar-se-ia de certo cada vez mais animada e cortada de repetidos incidentes. quando porventura se tratou da espécie de droga que se devia lançar na taça de café do sultão, é provável que as opiniões se dividissem, querendo estas que fosse veneno, querendo aquelas que fosse outra coisa. Afinal decidiram pelo veneno, alegando talvez alguma odalisca que um sultão retirado dificilmente readquire os seus antigos hábitos, seja qual for a droga que se lhe propine. E enquanto as odaliscas conspiravam, é provável que a favorita, depois de ter enfiado na cabeça do sultão o barrete de algodão branco, e de lhe haver conchegado aos sovacos a roupa da cama, principiasse a cantar-lhe qualquer canção terna que o acalentasse, como por exemplo: Dorme, que eu velo, sedutora imagem, grata miragem que no ermo vi. E o sultão, espirrando: Ora esta! Estou constipado. A favorita: Não é nada, meu maridinho. Se queres, manda o primeiro-ministro à botica comprar borragens para tomares um suadouro. Deixa ver se isto passa. Pois sim. Pois sim. E cantando: Dorme, dorme, meu sultão ruru, canta mafoma, e dorme tu. E o sultão, como um bom chefe de família, apesar de constipado: Os pequenos? Deixa lá os pequenos, que já estão recolhidos. É que, tendo havido ontem um caso de varíola no império, preciso mandar vatiná-os. Então, senhor meu marido, deixe lá isso e durma, quando não ralho muito consigo. E o sultão, espirrando de novo: A ti! A ti! A favorita: Queres um lenço? Quero. Tira ali da gaveta. Agora, como já não atiro lenço nenhum às odaliscas, devo ter aí muitos. A favorita, fingindo-se zangada: Não quero que se torne a lembrar de águas passadas. Pegue lá o lenço, e cale-se. Vamos, faça-o. E o sultão: Pois sim, mulher, pois sim, vou ver se durmo. Ora, francamente, sendo assim, as odaliscas tiveram razão. Não se é sultão para isto, porque a nobreza obriga, e um sultão, que se preze de o ser, tem deveres a cumprir. Ouvissem-me as odaliscas agora, e não me faltariam apoiados. O rei Milanda servia e que não pensa precisamente como o sultão de Marrocos. Agora mesmo, que parecia estar a ponto de se reconciliar com a rainha Natália, uma nova aventura veio de súbito carregar de nuvens o céu conjugal, que prometia tornar-se azul e sereno. Estão em pé duas cantoras de café concerto, Mesdemoiselles Morgotte e Elisa Roger, duas irmãs. Por ocasião da sua recente passagem em Pest, o rei Milanda servia, ouvindo elogiar a beleza das duas Chantelses, manifestou desejo de as ver pessoalmente, e, acompanhado do conde Eugenius Ichi, foi visitá-las. Um jornal de Pest, sabendo da visita, aludiu ao caso, em breves palavras, no seu noticiário. O incidente não fizera ruído e estava já esquecido, quando, 3 semanas depois, as duas irmãs apareceram subitamente na redação do jornal e intimaram o redactor indiscreto a dar-lhes explicações. O redactor riu-se e gracejou. Resolveram então intentar um processo, que sem dúvida será picante. O rei Milan e o conde Zixi serão citados a comparecer para testemunhar que a visita que fizeram às galantes e formosas cantoras foi pura e simples visita de delicadeza. A rainha Natália, que é curiosa demais para deixar de ler gazetas, teve naturalmente conhecimento do fato, e, agastando-se de novo, opôs-se à reconciliação, que parecia estar em bom terreno. Quando a gente às vezes começa a pensar sobre as coisas do mundo, pasma de que a providencia ou o acaso, que tão sabiamente regula a maior parte dos negócios terrenos, tenha de quando em quando desacertos verdadeiramente inexplicáveis. Ora, digam-me uma coisa. Com quem devia ter casado a rainha Natália? Com o rei da Sérvia, de certo não. Vamos, adivinhem. Não dizem. Pois digo eu, com o sultão de Marrocos. E quem deveria ser o sultão de Marrocos? Agora é fácil a resposta. Quem deveria ser o sultão de Marrocos era o rei Milan da Sérvia. Exatamente. Porque, sendo assim, nem a rainha Natália nem as odaliscas do harém tinham razão para protestar, pelo mesmo motivo. 12. Idílio de amor. um rei dos países do norte, o soberano da península escandinava, veio a Lisboa em maio de 1888, hospedando-se no Passo da Ajuda, que domina, do seu largo ponto de vista, a corrente do Tejo, o belo Rio do Sul. Viagem poética, cheia de encantadoras antíteses por certo, empreendida por um rei poeta, em cuja família ainda há poucos dias falou com insistência a Europa inteira a propósito do casamento romântico do Duque de Gotland, segundo filho do rei Oscar. Na família real da Suécia os príncipes conservam não só os ideais cavalheirescos da Idade Média, mas até as alcunhas graciosas dos livros de cavalaria. Assim, o príncipe Carlos, terceiro filho do rei Oscar, é conhecido pela designação de Príncipe Azul, por usar sempre um uniforme dessa cor e o príncipe Eugenio, o mais novo dos irmãos, é denominado Príncipe Vermelho, em razão dos seus avançados princípios liberais. Compreende-se que, dada a influência do meio geográfico, a situação deliciosa da Suécia haja actuado no espírito do príncipe Oscar para contrair um casamento que não teve como móvel senão o amor. País de montanhas e de lagos, de cascatas e de rios, de golfos e de florestas, como que está pondo diante dos nossos olhos a fotografia do amor naquelas regiões, amor inabalável como a dureza dos Alpes escandinavos, umas vezes sereno como um lago, outras vezes torrentuoso como uma cascata, resistente como as florestas de pinheiros aos vendavais gelados, ousado como a onda dos golfos que rasgam, no seu labutar constante, os contornos da península. País das auroras boreais, compreende-se que o coração dos seus habitantes seja de algum modo o espelho onde se reflete o fogo do céu. Estocolmo, a capital que a família real habita, é, para que assim o digamos, a síntese de toda a bela natureza escandinava. Disposta sobre o lago Moelar, ocupa algumas das 1.260 ilhas que mosqueiam toda a feérica superfície do lago. É a Veneza do Norte. Madame Léonie Daunet, a intrépida viajante dos Spitzbergen, sentiu-se vivamente impressionada pelo aspecto do Palácio dos Reis da Suécia, uma residência encantadora onde se compreende que todos os sonhos da imaginação exaltada possam atear-se. O Palácio dos Reis da Suécia, como a cidade, tira da posição em que se acha situado, entre o mar e o lago, a sua principal beleza. Quadrado, uma das fachadas do palácio domina uma soberba ponte de pedra lançada sobre o Moelar. Esta ponte, cujo arco central repousa sobre uma pequena ilha transformada em delicioso jardim, é de um aspecto encantador. A arquitetura do palácio recorda a do Louvre, modificada pelo gosto pesado, sóbrio e frio do século XVIII. Apenas as proporções do conjunto podem ser gabadas sem reserva à fachada que olha para o mar, precedida de um jardim, ornada de um largo balcão de pedra, é de um belo efeito, sobretudo vista de longe. Aí, desse largo balcão de pedra que olha para o mar, diante de um vasto horizonte sem limites, compreende-se que os príncipes românticos da Casa Real da Suécia enviem o seu pensamento alado a empreender as viagens mais ousadas e mais audaciosas do amor. Foi aí certamente, nesse largo balcão de pedra que olha para o mar sem limites, que o príncipe Oscar, duque de Gotland, pensou uma e muitas vezes na enorme dificuldade da empresa que o seu coração namorado tentara. Mademoiselle de Munck, filha de um antigo oficial do exército sueco, era sua bem-amada, e o príncipe pensava exclusivamente no modo de poder desposá-la, ainda que para isso fosse preciso arremessar ao mar, do alto do largo balcão de pedra, a sua coroa de príncipe, o seu título de duque. Mas o mar ensinava-o a ser forte, embora, para vencer, tivesse de parecer sereno. Descendo do seu largo balcão de pedra, o príncipe Oscar passearia de certo na colina de Mosebacan, donde toda a cidade de Estocolmo se avista a voo de pássaro, e desejaria porventura poder depor aos pés de Ebba Munck toda essa bela cidade pitoresca como um estranho presente de núpcias. Se de todo perdesse a esperança de poder realizar o seu sonho de amor, iria porventura refugiar-se na solidão gelada da Noruega, em Hammerfest talvez, a cidade mais setentrional do mundo, a dois passos do Cabo Norte, habitando uma dessas casas exóticas, feitas de troncos de árvore, que os seus habitantes ocupam. Mas todo o aspecto do país o enchia de confiança e de estímulo. Os Alpes escandinavos diziam-lhe que fosse inabalável como eles as torrentes, que fosse impetuoso como elas as florestas de pinheiros, que as imitasse na firmeza os golfos, que teimasse, a seu exemplo, em vencer os obstáculos. Tanto mais que o príncipe Oscar sabia que era amado. dissera L.H. Oeba Munk, a quem ele abrira o seu coração. Era certo que ela fugira da corte, para evitar o olhar do príncipe que a dominava, mas amava-o, era amada, eis tudo. Dama de honor da princesa real da Suécia, fora outrora galanteada, requestada. Um moço oficial de cavalaria estivera para desposá-la, chegara a fazer-se um enxoval, mas o coração de Mademoiselle Munk, por um desses presentimentos extraordinários que se não podem explicar, retirara à última hora o seu consentimento. Não era aquele o homem que ela devia amar. Enfastiada da corte, pensando já talvez no príncipe Oscar, como no impossível, quando a obrigaram a voltar a Estocolmo, a sua beleza reaparecera velada por um véu de doce melancolia. Foi então que o príncipe Oscar fez reparo na beleza de Mademoiselle de Munk, essa beleza triste das violetas. Mas as almas namoradas, se avançam um passo para o seu ideal, deliciam-se em recuar dois passos, como para se atormentarem deliciosamente. Eba Munk fugiu da corte, talvez com o propósito de não voltar mais. Fez-se irmã da caridade num hospício de Estocolmo, quis consagrar a Deus o seu pensamento, mas o amor do príncipe foi aí procurá-la para adquirir a certeza de que era correspondido. Uma afirmação categórica, tanto mais desafogada quanto parecia irrealizável, exaltou a paixão do príncipe, que desde esse dia não teve senão um único pensamento, desposar Mademoiselle de Munk. Adivinham-se facilmente as dificuldades que um tal projeto suscitaria a princípio. Mas, à força de insistência e de pertinácia, os obstáculos foram abrandando, e o tempo acabou por consumar a sua obra. Do alto do largo balcão de pedra, que olha para o mar sem limites, o príncipe Oscar, para desposar Mademoiselle de Munk, arremessara através do espaço, para o abismo das águas, os seus direitos ao trono, os seus títulos de duque e de alteza real, e a pensão anual que lhe era votada pela dieta. Nesse dia ficou sendo o mais feliz dos homens, apenas Bernadotte, um oficial da Marinha Sueca, simplesmente. Em março de 1888, celebrava-se o casamento, baseado na declaração autêntica que o príncipe, meses antes, havia dirigido a seu pai. Segundo a Constituição, nenhum príncipe da Casa Real pode casar, sem consentimento do rei. Como depois de um exame da minha consciência me acho penetrado do mais ardente amor por Mademoiselle Eba Henrietta Munk, filha do falecido coronel Charles Jacques Munk de Tuquila e da sua viúva, Ney Baronesa Coderstrom, e como estou convencido da sua fidelidade ao meu amor, vejo-me obrigado, tanto pelo respeito e dedicação filial, como pela obediência às leis, a pedir humildemente o consentimento de Vossa Majestade, meu augusto pai, à minha união com Mademoiselle Munk. Toda a minha felicidade depende desse consentimento. Por este casamento perco evidentemente, segundo o 5. Da lei da sucessão, para mim e meus descendentes, todo o direito de sucessão ao trono dos Reinos Unidos. E como, segundo a minha opinião, não conviria a minha situação futura aproveitar as altas dignidades que me têm sido concedidas na qualidade de príncipe herdeiro, peço humildemente a autorização para renunciar não só ao título de Alteza Real e de Duque de Gotland, mas também, por mim e meus descendentes, a todos os outros privilégios de que tenho gozado, na qualidade de membro da Casa Real. Junto a este humilde pedido desejo de conservar a minha nacionalidade sueca e de gozar, depois do meu casamento, dos direitos cívicos, que pertencem a todo súdito. Pela vossa benévola autorização, sairei da posição excepcional que constitui, segundo a declaração de vossa majestade ao Conselho de Estado, inserida no protocolo de 6 de março, a razão que dictou o apanágio dos príncipes, filhos segundos. Considero, portanto, o apanágio de 26.000 coroas, que a dieta de 1887 me votou, como deixando de existir renúncio, portanto, a este apanágio para ser restituído à lista civil. Peço igualmente, em virtude do artigo 34. Da Constituição norueguesa, para ser isento de todos os meus deveres de súbdito norueguês. Estocolmo, 18 de janeiro de 1888. Oscar. O rei comunicou o pedido do príncipe Oscar ao Conselho de Ministros e acrescentou: não atendi ao pedido do meu amado filho, sem madura reflexão. estando assegurada, segundo todas as aparências, a sucessão dos Reinos Unidos, não hesitei em não impedir a sua felicidade, concedendo-lhe a autorização, que me pediu, como seu pai e seu rei. Ao casamento de Oscar Bernadotte assistira sua mãe, a rainha da Suécia, Sofia de Nassau, o príncipe azul, o príncipe vermelho, a princesa da Dinamarca e a duquesa de Albany. Naquele dia o almanache de Gotha perdia um nome, mas a chronica do amor inscrevia mais uma página. E o mundo inteiro falou desse acontecimento ruidoso, que atraíra todas as atenções para a corte do rei Oscar, o soberano da Escandinávia, que, vindo hospedar-se no Paço Real da Ajuda, alongou seu olhar azul de poeta do norte pela corrente majestosa do Tejo, o belo rio da Europa do Sul. 13. Na morte do Kronprinz. Apesar dos desmentidos oficiosos, a saúde da imperatriz da Áustria de forma alguma tem melhorado. As crises terríveis a que está sujeita inspiram graves inquietações. Segundo o diagnóstico já estabelecido, a imperatriz está atacada de loucura lúcida caracterizada por uma confusão enorme de ideias. Está constantemente balouçando uma almofada e pergunta às pessoas que a rodeiam se o novo Kronprinz é bonito. Depois cai em grande prostração, parecendo de tempos a tempos melhorar para propor um novo casamento ao imperador. Há nas últimas linhas desta notícia o que quer que seja que faz passar vagamente pelo nosso espírito essa flébil melodia de Meyerbeer, chamada Valsa da Sombra, da Dinorá. A bela camponesa de Ploermel, julgando que o El a abandonara, perde a razão e, faltando-lhe a sua cabrinha branca, única companhia que lhe restava no mundo, procura-a por entre as moitas floridas até que, supondo a véu encontrado, faz menção de acalentá-la nos braços, chorando e cantando, numa loucura terníssima, enquanto o luar cai do céu numa tristeza saudosa. Assim a imperatriz da Áustria, balouçando a almofada em que imagina ver adormecido Kronprinz, que uma catástrofe fulminara, parece cantar, no silêncio concentrado de uma loucura melancólica, a umbra ligeira do filho querido que não mais voltará. A valsa de Meyerbeer passa certamente soluçando no coração da louca imperatriz. De mais a mais ela teve sempre o culto da música, foi a imperatriz que pôs em moda, tanto em Pest como em Viena, a ziter, a doce guitarra rústica dos Alpes tiroleses. O seu coração conhece, pois, toda a magia dessa divina arte capaz de fazer mover as próprias pedras, segundo a tradição mitológica, e porventura esse bálsamo celeste, que se chama música, tivera o condão de ungir durante algumas semanas as feridas da sua alma, como a harpa de David abrandava as cóleras sombrias de Saul. Mas a loucura em que a razão brilha ainda como um crepúsculo explodira finalmente. A catástrofe que lhe roubara o filho primogênito apunhalara na fibra mais delicada de seu coração de mãe. Apesar das excentricidades que constituem a lenda da imperatriz, o que é certo é que ela foi sempre uma extremosa mãe. Quando seus filhos eram pequeninos, ela propriá-os acalentava no berço, cantando, bailando, beijando-os, atirando o fardo da etiqueta para trás dos moinhos. A imperatriz desaparecia, ficava apenas a mãe. Quando, com 2 anos de idade, lhe morreu a segunda filha, abraçou-se numa efusão de lágrimas ao pescoço de um grande terra nova, que era o companheiro dilecto da malograda criança. Dinorá não teria sido mais carinhosa com a sua cabrinha branca do que a imperatriz o foi nesse momento para com seu terra nova. E todavia ouvia-se dizer muitas vezes em Viena que a imperatriz, amazona infatigável, pensava mais nos cavalos que montava do que nos filhos que havia gerado. Uma calunia revoltante. Victor Tissot, que esteve em Viena, e que estudou escrupulosamente a capital austríaca na corte e na rua, desmente-a categoricamente. De onde veio essa má vontade dos vienenses, tantas vezes manifestada, contra a imperatriz? Veio do tempo em que ela, criança de 16 anos, tinha, sem o haver sonhado, cingido a coroa da Áustria, e esquiçava nos seus álbuns a caricatura mordente dos cortesãos que detestava. Um cortesão não perdoa nunca, vinga-se curvado e sorridente. Foi o cortesão de Viena que principiou a fazer a lenda injusta da imperatriz, que, por sua vez, aborrecendo o mundo palaciano em que a calunia serpejava por entre as alcatifas, preferia as florestas às salas, e os cavalos aos cortesãos. E depois a imperatriz fora criada em plena natureza, à beira do lago de Traun. como as outras suas quatro irmãs, que vieram a denominar-se a Rainha de Nápoles, a Princesa de Touro-Taxis, a Condessa de Trani e a Duquesa d'Alençon, viver até aos 16 anos como pastora nas montanhas. Seu pai era um velho gentil homem da província, que jamais havia pensado em que as suas cinco filhas, embora formosíssimas, pudessem vir a respirar noutra atmosfera que não fosse a das colinas que circundavam o Lago Azul. Mas Francisco José amara sempre a caça como um bom montanhês do Tirol, cujo fato vestia nas suas excursões venatórias por montes e vales. Às vezes os quinteiros ouviam à distância a grita do Alali, e o seu pensamento não podia ser outro senão o que o nosso velho Castilho soube exprimir numa quadra. Voam corcéis e sabujos a pulpa, clarim, que esta sina de fragueiros não tem descanso nem fim. E as gândaras e os montes tremiam como no remanse da Nazaré não valiam os pés ao gamo, nem valia a fúria ao javali. Os caçadores passavam como um tufão ardente. Era o imperador que andava monteando, tal como nas valadas da Idade Média usavam fazer os velhos reis sagrados, de que a imaginação popular se lembra ainda. Pois bem, Francisco José havia chegado à beira do lago de Traune, por descansar das fadigas da caça, sentara-se à porta de uma casa de campo. Quatro filhas do velho gentil homem que ali morava, saíram a cumprimentar o imperador, que ficara encantado de encontrar um buquê de rosas primaveris perdido entre montanhas, à beira de um lago. Qual delas lhe parecia mais formosa? Não o saberia dizer. De repente surge na clareira do bosque uma visão encantadora, vestida de branco, e acompanhada de um fiel molosso. Então os olhos de Francisco José cegaram deslumbrados. Era Isabel, a quinta filha do velho gentil homem, a futura imperatriz da Áustria. Alguns dias depois, num baile em Ischl, o imperador, que amava doidamente a valsa, dançara durante toda a noite com essa deslumbrante criança de 16 anos, que desde logo passou a ser denominada Fada da Floresta. O coração um pouco selvagem de Isabel revoltou-se naturalmente contra a doblez da corte. Ela preferia os aromas acres do bosque às lisonjas perfumadas de cortesanismo. Ave das montanhas, amava o céu azul, os alcantis agrestes, os lagos dormentes. Durante os primeiros tempos de noivado, um cavaleiro e uma amazona galopavam nas planícies, cortando as florestas, batendo os bosques. Eram o imperador e a imperatriz. Tudo ia em redemoinho, homens, corcéis e mastins, ladridos, brados, relinchos, fragor d'armas e clarins. Francisco José é, em toda a extensão da palavra, um homem amável, qualidade indispensável aos príncipes. Tissot descreve-o em dois traços. O som da sua voz é cheio de encanto, como toda a sua pessoa. O seu olhar revela a lealdade e a doçura que seduzem. A testa é alta e larga, o nariz bem proporcionado, os dentes brancos, e o lábio inferior menos saliente que no tipo ordinário dos Habsburgos. Quando monta a cavalo, há no seu aspecto elegância e majestade, mas é preciso vê-lo curvetear no meio de uma nuvem de pó, ao estrondo das fanfarras, à frente do exército. Este homem amável fez-se amado desde os primeiros anos da mocidade, em que ele próprio escolhia entre as damas do salão a que preferia para sua parceira de valsa. Quando seu uniforme branco ondulava nos círculos vertiginosos das valsas de Strauss, as mulheres, exaltadas, adoravam o gentil Habsburgo, de quem costumavam dizer: encanta vê-o valsar. À medida que se foi evolando numa saudade longe em qual o perfume da flor de laranjeira, que engrinaldara a cabeça da bela do lago de Traun, o coração da imperatriz, no seu egoísmo montanhês, gotejara sangue. Acaso o tronco ferido da árvore alpestre não chora, em bagas de resina, o atentado de que foi vítima? Tenho aqui, entre os meus papéis, um notável artigo que há anos apareceu num jornal de Lisboa e foi traduzido por mão desconhecida. Falando da imperatriz Isabel, diz: ela passa caracolando no seu cavalo, como a da hiena de Vernon, essa imperatriz da Áustria, firme e direita no selim do seu baio fogoso, o véu azulado enrolado à copa do seu chapéu alto, não reconhecendo outro cetro além do seu flexível chicotinho. Toca-se o alali, o animal é encurralado na clareira dos bosques, Isabel é a primeira a despedir o tiro mortal, galopa com as faces incendidas, as narinas dilatadas e frementes, veja bem, o vento apagou na corrida o vestígio das lágrimas que ainda há pouco lhe inundavam o rosto, o seu cavalo passou o rio a nado, e o seu vestido de amazona caçadora embebeu-se na água gelada, parece-lhe que é sangue do seu coração que vai caindo, gota a gota, no caminho, e que poderiam segui-lo através desse rasto sabe que os latidos das matilhas impacientes, as trompas dos seus caçadores, e o tropel dos cavaleiros não ensurdecerão a sua dor, a imperatriz da Áustria tem a certeza de que já não é amada. Natureza fogosamente selvagem, a imperatriz da Áustria, tendo visto passar o idílio de amor que afora arrancara ao lago de Traun, não pôde resistir à morte desastrosa do filho querido, que era a seus olhos não só a revivescência de um passado feliz, mas também, certamente, a esperança de uma glória futura. E, semelhante à dinorada ópera de Meyerbeer, balouçando nos braços a almofada que presume ser o berço do Kronprinz, a sua voz soluça a dolente melodia de uma valsa que acaricia ainda a sombra ligeira de tudo o que não voltará mais. 14. É o rei de Luís nos Jerônimos. Outubro de 1889. Edgar Quinet sentiu pulsar na igreja de Belém a alma navegadora do Portugal manuelino. São profundamente verdadeiras as suas observações. De feito, todos os caracteres da vida do mar ali estão, em Belém. Cabos de pedra que ligam os pilares uns aos outros, saltos mastros de mezena que sustentam as ogivas, os florões, as abobadas, a igreja, o navio que vai largar para os ousados descobrimentos. No claustro já espalhadas com mão profusa as primícias dos continentes recentemente descobertos, pendurados nos baixos relevos, os cocos e os ananás e os macacos do Ganges trepando baloiçados pelos cabos, os papagaios do Brasil esvoaçando festivamente em derredor da cruz, elefantes de mármore que conduzem em triunfo à urna funerária do rei Manuel. Uma igreja marítima, finalmente, com tão raro primor descripta por Quinet, erguida no próprio local donde Vasco da Gama partira para ir descobrir a Índia. No dia 8 de julho de 1497 ninguém trabalhara em Lisboa, apesar de ser um sábado. Toda a gente correra a ver partir as naus do Ancoradouro do Rastelo. Eram 4 os navios que compunham a esquadra, S. Gabriel, nau almirante, S. Rafael, Berrio, e uma barca com mantimentos. Vasco da Gama tinha ido de véspera, com os seus companheiros, fazer vigília na ermida de Nossa Senhora de Belém, fundada pelo infante Dom Henrique. Aí comungou pela mão de alguns freires do convento de Tomar. O vento norte, que no estio costuma soprar em toda a costa da península, era favorável à navegação. No sábado, logo pela manhã, encheu-se de povo o Cães do Rastelo. A multidão, ávida de sensações, esperava ansiosamente que os navegantes saíssem da ermida. Finalmente Vasco da Gama e os seus companheiros assomaram à porta, com círios na mão. Seguiam-se-lhe os freires e os sacerdotes que da cidade tinham ido expressamente para dizer missa. O povo, em massa, fechava o préstito, respondendo à ladainha que os padres cantavam. Havia neste espectáculo o que quer que fosse de vaga tristeza, aliás justificada. Uma numerosa tripulação ia afrontar os perigos do oceano, lançar-se nas incertezas de uma navegação aventurosa. Chegados junto aos bateis Vasco da Gama e os seus companheiros, o vigário da ermida, com voz solene, proferiu uma locução piedosa, acabando por lançar a absolvição. No qual ato, escreve João de Barros, foi tanta a lágrima de todos, que neste dia tomou aquela praia posse das muitas que nela se derramam na partida das armadas que cada ano vão a estas partes que Vasco da Gama ia descobrir, de onde com razão lhe podemos chamar praia de lágrimas para os que vão, e terra de prazer aos que vêm. E quando veio ao desfraldar das velas que os mariantes segundo o seu uso deram aquele alegre princípio de caminho, dizendo boa viagem, todos que estavam prontos na vista deles, com uma piedosa humanidade dobraram estas lágrimas, e começaram de os encomendar a Deus, e lançar juízo sobre o que cada um sentia daquela partida. Eram opostos os juízos e as vozes que comentavam a empresa. Muitas pessoas se mostravam contrarias a ela. De modo que o velho da praia do Rastelo representa uma prosopopeia histórica quando exclama pela boca de Camões. Ó glória de mandar! Ó vã cobiça desta vaidade, a quem chamamos fama! Ó fraudento gosto que se atiça com uma aura popular, que honra se chama. Que castigo tamanho, e que justiça fazes no peito vão, que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldade neles experimentas. Mas Deus proteger a audácia dos portugueses, os mares abriram passagem à frota de Vasco da Gama, e à Índia, descerrando de par em par as portas cristalinas dos seus golfos, desde Cambaia a Bengala, inclinava, rainha do Oriente, a fulva cabeça, radiante de auroras, ao domínio colonial do nauta do Ocidente. As lágrimas choradas na praia do Rastelo, quando a frota levantava ferro, vieram-nos devolvidas em pérolas arrancadas ao Oceano Índico no Golfo de Manaar e nas costas de Ceilão. A melancolia que avassalava os espíritos, na hora em que Vasco da Gama partiu, transmudara-se, só com passar pelo Chrisol da Índia, no oiro luminoso de Quiloa, que mestre Gil Vicente ou outro qualquer notável artífice do século XVI arredondara num disco, a famosa custodia dos Jerônimos, tão belo como o sol, tão resplendente como ele. E depois de terem dobrado duas vezes o Cabo das Tormentas, depois de terem vencido Adamastor duas vezes, as galés del rei subiam em triunfo à corrente do Tejo, à volta do Oriente, e toda a alma portuguesa vibrava de alegria e de orgulho na impaciência dos ânimos e na avidez dos olhos. Lá vem galés Tejo acima. Lá vem as galés del rei. Por vocação ou educação, por qualquer destes dois fatos que constituem toda a orientação do espírito, é o rei Dom Luís fizera-se marinheiro, passara no oceano os anos desenfadados da vida, impregnara a sua alma dessa antiga tradição marítima, que fora o maior florão de glória da dinastia Davis. Infante de Portugal, como Dom Henrique, tinha o culto da navegação, a religião do mar. No convés do Pedro Nunes ou da Bartolomeu Dias, recordaria por noites de luar, ao som das águas, toda a nossa epopeia marítima, de que esses dois nomes, o do inventor do Nônio e o do descobridor do Cabo, eram como duas estrofes gravadas nos mármores eternos da história. Rei, constrangido a viver em terra como um marinheiro aposentado, dessedentava saudades contemplando o Tejo do seu miradouro da Ajuda ou o Atlântico do alto da bateria de Cascais. E fora Cascais, uma pequena vila de marinheiros, Cascais, a pátria do aventuroso piloto Afonso Sanches, que recebera o extremo alento desse bom rei que tanto vivera profissional e espiritualmente da nossa glória marítima. Fora o mar que soluçara em torno do seu ataúde o primeiro cântico fúnebre, fora o mar que, marulhando nos muros da cidadela, viera receber o seu espírito para o restituir a Deus. Antes de entrar definitivamente no sarcófago de S. Vicente de Fora, este rei marinheiro devia, se pudesse ressuscitar, querer descansar alguns dias no Templo dos Jerônimos, esse belo navio de pedra, ancorado na gloriosa Praia do Rastelo, donde Vasco da Gama partira. Fizeram-lhe a vontade, adivinharam-lhe os desejos. Deram-lhe, por uma semana, a melhor companhia que podia lisonjear o seu espírito. Ali jazem, se a nossa fé nos não atraiçoa, as cinzas do próprio Vasco da Gama, o primeiro almirante do Mar das Índias, e de Luís de Camões, o Homero de toda a vasta epopeia marítima no século áureo de Portugal. E na sua capela silenciosa e monumental ali jaz Alexandre Herculano, o último grande historiador das glorias de Portugal, o último varão forte dessa extinta raça de cronistas, que principiou em Fernão Lopes e se continuou em Azurara, Pina, Castanheda, João de Barros e Góis. Para um rei como Dom Luís I, que amou o seu país na tradição mais saliente dos fastos nacionais, nada poderia completar melhor a sua fisionomia histórica de rei marinheiro, do que esta póstuma etapa de alguns dias, na Igreja dos Jerônimos, em caminho do Panteão de S. Vicente. Se o rei pudesse acordar por momentos do sono da morte, adormeceria de novo docemente, demorando o olhar embevecido nos cabos de pedra que ligam os pilares uns aos outros, e nos altos mastros de mezena que sustentam as ogivas, os florões, as abobadas. 15. Rainha e Viúva. Outubro de 1889. Só faltava no vosso diadema, que na corte ofuscou pompas e galas, uma joia, uma bela e fina gema, das pérolas irmã, e das opalas. Era a lágrima santa, muda e calma, que encerra em sua esfera cristalina toda a mágoa que vai minando uma alma. A lágrima, essa pérola divina. Rainha que chorais, e em régio manto vos sentis mais viúva que princesa, vosso vulto é maior. que o vosso pranto engrandece, na dor, vossa grandeza. Fim. Erratas principais. Página 80, onde se lê, francamente, a interpretação que o senhor ilustre escritor Teopilo Braga, etc., deve ler-se, francamente, a interpretação que o ilustre escritor senhor Teopilo Braga, etc. Página 125, linha 6, onde se lê, Murabuts, deve ler-se, Marabuts. Como explanação às últimas linhas da página 131 e às primeiras da página 132, importa acentuar que, embora a catástrofe de Portugal se refira aos amores del rei Dom Afonso VI com uma mulher publicamente exposta, página 111 e 112, essa mulher só nas monstruosidades do tempo e da fortuna aparece nomeada pela alcunha de Calcanhares. Página 189, linha 7, onde se lê, Ela Frouxete de Camus, deve ler-se, Ela Frouxete de Camus. Página 206, linha 6, onde se lê, De Montmorency, deve ler-se, De Montmorency. Notas. Documento que encontramos na Torre do Tombo, Gaveta 25, Maço 1, N. 47, de Fol. 184 a 187. Existente na Torre do Tombo, Sela M, Maço 104, Fol. 381. Torre do Tombo, Sela M, Maço 163, Fol. 495. Na História do Infante de Luís, recentemente publicada pelo Sr. José Ramos Coelho, 1889, vem indicadas, de página 148 a 150, as razões que motivaram a discórdia entre Dona Luísa de Gusmão e Dom Duarte de Bragança. O cadáver da rainha foi em 1666 transferido da Igreja do Grilo para a de Corpus Christi e em 1691 foi mudado, dentro desta igreja, de um lugar para outro e em 1713 trasladaram-no da Igreja de Corpus Christi para a do Grilo. Duas jornadas e três mudanças. No princípio deste ano, 1889, fez a terceira jornada, do Grilo para S. Vicente. Recordações de Portugal. Entre os pitorescos arrabaldes da cidade destaca-se pela sua melancólica beleza o sítio de Chapultepec. Na cumeada de uma colina de pequena elevação, a 5 ou 6 quilômetros distante da cidade, levantava-se noutros tempos uma espécie de castelo. Era o lugar de recreio dos reis astecas, e do alto dos muros avistavam a sua grande cidade, e todo o vale em que ela assenta. Em torno deste castelo, pelas vertentes da colina, e numa grande extensão da planura, quase ocultava esta pitoresca vivenda uma floresta muito densa de elevados e corpulentos cedros, cupressus dística, que já nessa época representavam muitos séculos. O antigo castelo desapareceu, e em seu lugar se levantou com grande dispêndio em 1785 um novo palácio, que tem servido de residência de verão aos vice-reis e presidentes, de escola militar e de observatório astronômico. Estas impressões de viagem foram colhidas por um português, o Sr. Visconde de S. Januário, na sua missão diplomática às Repúblicas da América do Sul, 1878 a 1879. Já depois de escrito este artigo, que foi sugerido pelo livro de Madame Carete, apareceu no Gil Blas, de 25 de setembro de 1889, a cópia de um relatório que o general Escobedo dirigiu ao general Porfirio Dias, presidente da República do México, e que primeiro fora estampado no Novo Mundo, jornal oficioso do governo mexicano em Paris. O coronel Lopes, que ficara reduzido a viver do produto de uma casa de banhos que estabelecera no México, sofrera durante 20 anos a acusação de traidor, que geralmente lhe era feita, e que sua própria esposa acreditou, porque, quando ele voltou ao México, depois do fuzilamento de Maximiliano, ela esperara-o à janela, com um filho pequeno nos braços e, vendo-o chegar, gritara, tu és um traidor e eu não quero que esta criança seja o filho de um traidor. Dizendo isto, deixou cair o filho à rua. Lopes tragara em silêncio todas estas afrontas e injustiças, e só se resolveu a falar, a pedir um testemunho reabilitador ao general Escobedo, 20 anos depois. Escobedo respondeu oficialmente com um relatório, no qual declara que o coronel Lopes o procurara 14 de maio de 1867 para lhe dizer que Maximiliano pedia que o deixassem embarcar, devidamente escoltado, no porto de Tuxpan ou Veracruz, sob palavra de que jamais voltaria ao México. seria pois para ocultar este ato do imperador que Miguel Lopes teria guardado segredo. Lopes abonou a sua declaração com este bilhete, que Maximiliano lhe escrevera, e cuja autenticidade o general Escobedo reconheceu: Mon cher Colonel Lopes. Nos vous recommandons de garder un profond silence au sujet de la commission dont nous vous avons chargé près du général Escobedo, car si ce secret est à être divulgué, notre honneur serait entaché. Votre très affectionné, Maximilien. Custa acreditar que o coronel Lopes atravessasse silencioso 20 anos de descrédito, mas, se assim foi, o seu nome está reabilitado. E a fraqueza do imperador, na situação desesperada em que se achava colocado, não excede os limites da compreensão humana, posto diminua ao perfil histórico de Maximiliano Cunho da heroicidade, que o engrandecia na desgraça. Esta hipótese, que aventamos humoristicamente, tomou maior vulto no nosso espírito desde que, procedendo a averiguações, soubemos que só na Península Ibérica se diz que o menino veio de França. Ai venido de Francia, disse em Espanha, e esta comunidade de locução explica-se satisfatoriamente neste caso, como em muitos outros modismos, adágios e gnomas, pelas relações frequentes, que sempre houve, entre os dois países da Península. Mas já nos Açores, que comunicam menos facilmente com Portugal do que Espanha, conquanto sejam território português, se não emprega a mesma locução. Na terceira disse que o menino veio do Pico. Mostra isto, talvez, que os Açores não receberam a impressão do fato histórico ocorrido em Lisboa com a mesma insistência e intensidade com que a recebeu a Espanha, por ser nossa vizinha, paredes meias. As variantes de expressão, que vamos reproduzir, tendem a demonstrar que a locução portuguesa proveio de um fato privativo a Portugal. Em França disse que o menino nasceu nas couves, cuiu ené dont les chouis até em algumas participações de nascimento se vê representada uma criança emergindo dentre folhas de couve. Em Itália a expressão é outra, que a mama comprou um menino, che la mamma ha comperato un bambino. Em Inglaterra a locução tem o mesmo sentido que na Itália, to buy a baby. Na Alemanha há uma frase, que corresponde a uma lenda. A frase é esta, Der Storch bringt die Kinder aus dem Mischbrunnen. A cegonha traz os meninos do poço de leite. A lenda conta que as crianças jazem num poço, chamado, das crianças, o qual é muito fundo. Se os meninos querem uma irmãzinha ou um irmãozinho, pedem à cegonha que os vá tirar do poço com seu comprido bico, o que ela faz de noite, metendo-os pela janela da casa, onde as respectivas mamãs os vão buscar.